pai de amor e o filho mais velho. Lucas 15, versículo 11 até o 32. Lucas 15, do versículo 11 ao 32, eu vou estar lendo na NAA, na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos festejar. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Bom, relembrando algumas coisas, essa parábola ilustra a natureza do amor de Deus. O texto que nós lemos inicia com Jesus continuou, porque essa parábola, conhecida como filho pródigo, ela está dentro de uma série de três parábolas, que está lá em Lucas 15, tratando acerca do perdido. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e por último, a parábola do filho pródigo. Ou seja, na verdade, é uma única parábola. As três parábolas se tratam acerca de uma apenas. E Jesus, ele separa por três exemplos diferentes para poder comunicar e falar a mesma coisa. E hoje nós olharemos essa parábola apenas na dimensão do filho mais velho. Eu li todo o texto para nos situarmos na cena, mas hoje nós vamos refletir a partir do versículo 25, porque nós já vimos esse texto na dimensão do pai, já falamos acerca da dimensão do filho mais novo e hoje do filho mais velho. E como eu mencionei na semana passada, a pintura de Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo, porém tem algo na pintura que não está ali fiel ao texto bíblico. E eu não sei quantos que abriram e procuraram contemplar essa pintura, mas para mim foi uma surpresa, porque muitas vezes nós temos um olhar viciado para o texto, a gente olha, enxerga, sabia tudo ali naquele texto, lá, bonitinho. Contudo, na pintura da volta do filho pródigo, de Rembrandt, está ali o pai abraçando o filho que volta, e ao fundo, não sei quantos repararam, que tem ali o filho mais velho. Só que naquele momento que o filho mais novo chegou, todo sujo, descalço e todo machucado do jeito que ele estava, o filho mais velho não estava ainda na cena. Ele não estava, ele chega depois. Tanto que quando ele se aproximou, nós vimos no texto, ele procurou saber, por conta de ouvir as danças, a música, o que estava acontecendo ali. E aí então disseram que era o irmão mais novo dele que tinha retornado, e ele se irritou extremamente por isso. E eu não sei quantos que perceberam isso, que para mim foi uma surpresa. Contudo, Rembrandt, ele quis trazer na cena todo o sentimento envolvido na parábola. Então seria aí aquela liberdade do artista, de criatividade. E eu acredito que, traduzindo numa pintura toda a cena e o sentimento da parábola, eu acho que ele foi muito feliz. Olha, quem sou eu para poder falar de Rembrandt? Mas eu acredito que ele foi muito feliz nessa pintura, e eu nunca tinha reparado nesse detalhe. N.T. Wright, ele diz que é o filho mais velho que está no clímax da parábola. Filho mais velho. Por quê? Porque todo esse texto, até mesmo as duas parábolas anteriores, ou seja, essa única parábola, tudo isso vem como resposta aos críticos de Jesus, os fariseus e os escribas. Porque eles estavam vendo na plateia de Jesus, no seu dia a dia, os publicanos, os pecadores, e às vezes até mais do que isso, Jesus partilhando uma refeição com eles, algo que é muito íntimo para um judeu. O judeu, para partilhar uma refeição, chamar alguém para sua casa, ali é uma intimidade muito grande. E com isso eles estavam criticando Jesus. Se você observar os versículos iniciais de Lucas 15, você vai ver o porquê que começou essas parábolas. Então, esse autor, ele vai dizer que o clímax da parábola é o filho mais velho. E nesse episódio nós vivenciaremos a necessidade do perdão, da reconciliação, a religiosidade, a terceirização, a falta de arrependimento por viver em um lugar bom, na sombra de alguém, ou andando com alguém. Uma comédia literária, é uma história que começa com pesar e ela termina com alegria. Isso é chamado de comédia literária. E nós poderíamos dizer que essa parábola é uma comédia literária para todos, menos para um, para o filho mais velho, porque ele não conseguiu contemplar, vivenciar essa alegria. O texto vai dizer, a partir do versículo 15, que ele estava fora, ele estava no campo. Esse detalhe menor, que estava fora, que estava no campo, esse detalhe menor, ele passa muitas vezes desapercebido. O filho mais velho estava fora, ele estava no campo. É um detalhe que passa muitas vezes desapercebido. E de fato é uma metáfora da separação do filho mais velho para o pai. E assim como o filho mais novo estava separado, o filho mais velho também estava separado. Mas o filho mais velho estava vivendo uma separação de forma velada. A separação do irmão mais novo, obviamente, não era segura. Por ele ter ido para a terra distante, por ele estar num lugar perigoso, por ele ter vivido uma vida de forma desenfreada, gastando tudo que ele tinha, por ele ter passado tanta necessidade, sentindo fome, a ponto de desejar comer a comida dos porcos. Então é óbvio que essa separação do filho mais novo não era segura. Mas a do irmão mais velho também não é uma separação segura. As aparências enganam. Porque entre os dois irmãos, o mais velho ele está vivendo uma separação de uma forma muito perigosa. Muito perigosa. E assim, há quem considere não o filho que sai, mas o que fica, como sendo o filho pródigo. Então há quem chame o filho pródigo aquele que fica, aquele que está perdido dentro de casa, aquele que não precisou sair para se perder, mas que estando dentro de casa já está perdido. E como eu já disse anteriormente, o que fica claro no texto é que tanto aquele que sai quanto o que fica, eles precisam se arrepender. Eles precisam se arrepender. O Gerson Borges, ele até canta que todo mundo é pródigo, né? Porque nós precisamos nos arrepender para ter a vida. E nós devemos vivenciar arrependimento todas as vezes que nós entristecemos o coração do nosso Abba, do nosso papai. Vivendo da nossa própria forma, segundo a inclinação do nosso coração, uma vida pecaminosa. Então, arrependimento é algo que deve ser íntimo, peculiar do cristão. Cristão que não se arrepende tem que questionar acerca da sua devoção e da sua intimidade com o Abba, com o papai. Pode parecer que diante dos primeiros versos, o irmão mais velho, assim como o pai, a família, pode parecer que ele seja a vítima de toda a história, vivendo a vergonha que o irmão mais novo causou à família. Pode parecer. Mas o desfecho do texto traz verdades a seu respeito que merecem a nossa reflexão, que merecem muito a nossa atenção. O irmão mais velho, vindo do campo, ele ouve as músicas, ele ouve a dança. Os dois termos, música e dança, contribuem para o coro de alegria na parábola e em todo Lucas 15. Em todo o capítulo 15 de Lucas. E a falta de alegria no coração do filho mais velho o faz estranhar a possibilidade de tal alegria na casa. E também deixa ele enciumado com o que está acontecendo ali. Como que isso traz alegria para alguém? Como isso pode trazer alegria para o meu pai? Que absurdo o que está acontecendo aqui. O coração sem alegria, ele acha mais seguro o isolamento do que os riscos da participação. De modo semelhante, todo arrependimento junto à casa do pai, todo arrependimento junto à casa do pai é digno de festa, é digno de celebração. E o não conseguir vivenciar a alegria que esse momento proporciona pode ser um indício do peso da religiosidade impregnado no coração humano. Onde o óbvio, a religiosidade, é o fazer por onde? É o mérito. Então, como eu vou me alegrar com esse camarada aí que vive dessa forma, enquanto eu procuro fazer as coisas tudo certinho? Então, o óbvio, na falta de alegria, é o peso da religiosidade, o peso da religião. Alguém que pauta a vida no mérito e que não consegue ter graça na vida. Sabe o que é isso? Isso é você estar presente. Imagina isso. Você estar presente diante da cruz do Calvário, chorando por Jesus. Quando você vê o bandido na cruz se arrepender, e ele ter aquele bate-papo com Jesus, e você logo pensa: opa, eu conheço esse camarada aí, eu sei o que, que ele faz, eu sei o porquê que ele está aí, esse não, você não. Ao invés da alegria permanecer no seu coração. Então o que, que vem? Vem a reprovação, o julgamento, e até mesmo a fala: ah, eu achava que esse Jesus aí era Deus, hein? Já vi que esse Jesus não sabe é de nada, olha só, olha o que, que ele está fazendo com esse camarada. Não conseguir ter alegria diante do arrependimento, duvidar do que está acontecendo ali. O filho mais velho se recusa a ser tomado pela alegria da casa do pai. Ele acha que a sua raiva é justificada. E ao contrário do irmão mais novo, porque o texto diz que o irmão mais novo, ele caiu em si. E ao contrário do irmão mais novo, ele não cai em si. Ele não cai em si. Contudo, o pai procurava convencê-lo a entrar. Um convencimento muito insistente. O pai com todo um jeitinho falando com o filho: entra, filho, vem participar da festa. Vem aqui, o seu irmão está aqui de volta. E está lá o pai tentando convencer o irmão mais novo, o irmão mais velho, a entrar e participar da alegria que era proposta. A história é, para o irmão mais velho, um convite ao perdão. Um convite para a reconciliação. E nos diálogos presentes, no trecho final da parábola, o servo disse para o irmão mais velho: o seu irmão voltou. Mas não é assim que ele pensa. Porque quando ele vai falar com o pai, ele diz assim: esse seu filho, ele não está falando: ó, o meu irmão, esse seu filho, é a maneira como ele menciona o seu irmão para o seu pai. Muito furioso com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí o pai vai lá tratando com ele e responde para ele de volta: este teu irmão. Porque nada que acontece, nada do que poderia acontecer, mudaria essa verdade. Perdão, reconciliação é o que se esperava dele. Aproveitando, meus amados, quem é o irmão que você está precisando perdoar? Quem é o irmão que você está precisando pedir perdão? Quem é o irmão que você está precisando se reconciliar? Vivenciando essa parábola, eu tenho algo para te dizer. Dê essa alegria para o seu pai. Dê essa alegria para o seu pai. Na parábola, a conciliação do pai não abranda o coração do filho. Pelo que parece, até endurece ele ainda mais, né? Quando o pai começa lá a conversar com ele, parece que ele fica ainda mais duro com o seu coração diante daquilo que estava acontecendo. E assim como o filho mais novo, ele ensaiou um discurso: olha, já sei, vou voltar para o meu pai e vou falar assim para ele: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. E aí ele ensaiou um discurso e depois ele chega e pronuncia esse discurso. O texto mostra que o filho mais velho também tinha um discurso na ponta da língua. Pode ser que esse discurso já estava muito presente há muito tempo no seu coração. Um discurso ensaiado, um discurso que já estava lá, agarrado e preso nos seus sentimentos, nas suas emoções. A sua queixa é: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. E diferente da fala do filho mais novo, permeada de arrependimento, a fala do filho mais velho traz à tona o mérito. O mérito. Porque ele está dizendo para o pai: pai, eu não fiz nada errado. Nunca fiz nada errado. Tudo que você fala para eu fazer, eu faço. Você nunca me deu um cabrito para poder fazer uma festa com os meus amigos. E outra coisa muito interessante na fala do filho mais velho é que, diante da sua queixa, quando ele está pleiteando um cabrito, ele não incluiu o pai na comemoração. Ele queria comemorar apenas com os amigos. Apenas com os amigos. Pai, você nunca me deu um cabrito sequer para eu comemorar com os meus amigos. Ele não coloca o pai na comemoração. Mas, na verdade, embora ele faz toda essa queixa para o pai, para o pai, eles trabalhavam como parceiros, porque tudo pertencia à família. E por isso ele escuta assim do pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Então o pai traz à tona a parceria, a unidade, a família. Mas ele não consegue enxergar nada disso. Ou seja, o pai para ele era um estranho. Era um estranho. Moravam juntos, viviam juntos, mas não o conhecia. Não externava para o pai acerca dos seus desejos, das suas vontades. Vivia o peso dos mandamentos, da lei, da obediência, da aparência, da superioridade moral, porque é isso que ele traz à tona, se queixando do seu irmão. Não tinha graça no seu relacionamento com o pai, é apenas o peso da lei, o peso da religião. A sua queixa ao pai é fundamentada no mérito, não na graça. Contudo, meus amados, tem um outro lado nisso. Tem um outro lado nisso tudo. Porque, pensem comigo, se o irmão mais novo pegou a parte dele, picou a mula, gastou tudo, voltou para a casa do pai, então tudo que ele gastasse dali para frente, ele estaria gastando da herança de quem agora? Do filho mais velho. Tudo que ele gastasse dali para frente, ele não tinha mais nada. Ele estaria gastando aquilo que pertencia ao filho mais velho, já que ele voltou e foi recebido pelo pai. E aí, como que você se sente no lugar dele? Porque é muito fácil a gente olhar para uma história e falar: ah, é uma historinha e tal. O difícil é a gente se colocar na situação. Como você se sente no lugar dele? No lugar dele. Era necessário, além de perdão e reconciliação, que eu já disse anteriormente, era necessário também que ele exercesse graça para com o seu irmão. Mas como esperar graça de alguém que vive uma vida baseada no mérito? Como? Como esperar graça de quem vive uma vida pautada, alicerçada no mérito? Graça é favor imerecido. Nós recebemos graça de Deus. E nós precisamos externar graça aos outros. Não é só Deus que é o doador da graça, não. O que se espera de nós é que vivamos uma vida de graça, de favor imerecido, de fazer sem esperar nada em troca. Você tem exercido graça junto aos seus irmãos? Ou é mérito que fundamenta os seus relacionamentos? Como que é a sua vida com os seus, a sua casa, comunidade de fé, com seus amigos? Você tem exercido graça nesses relacionamentos? Ou é o mérito que permeia os seus relacionamentos? Tem um ditado popular que diz assim: diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Isso, em parte, é verdadeiro, sim, em parte. Por quê? Porque nós temos a tendência de tomar a forma daquelas pessoas que convivemos. Nós temos essa tendência. Em parte, é sim verdadeiro. Porém, Jesus deixou bem claro uma coisa. Ele disse assim que o joio e o trigo, que eles estavam juntos, misturados. E aí então ele falou assim, para não tentarmos arrancar o joio, porque nós corremos o risco de tirar junto o trigo. E por isso, lá em Mateus 13, quando tem essa parábola do joio e do trigo, depois tem até a explicação, lá está dizendo que são os anjos, amando de Deus, que farão isso. O que, que eu quero dizer com isso? Não é o fato de estar na casa que quer dizer que há ali o desfrute de relacionamento com o Pai. Não é o fato de estar na casa que está implícito ali que há o desfrute de relacionamento com o Pai. A distância relacional é muito mais prejudicial do que a distância geográfica. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal. No Antigo Testamento, um termo muito comum é de dizer assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é um termo muito comum no Antigo Testamento. Em Êxodo 3:6, o próprio Deus se apresenta assim para Moisés. Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí então passa também a ser o Deus de Moisés. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ninguém será salvo por participar de cultos, por estar sempre presente nas atividades da igreja, e nem por ser membro da igreja, porque não é isso que confere salvação. Ninguém vai ser salvo por pegar carona com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Ninguém. É somente por meio de Cristo que nós temos acesso à salvação. Somente tendo Jesus Cristo como nosso Deus pessoal. Porque nós podemos estar dentro da casa e vivenciar uma perdição completa. E ter Deus como um estranho. Não conhecê-lo. Não desfrutar de relacionamento. E até mesmo estar pautando nosso relacionamento com Ele no mérito. E não na graça. Você pode admirar a história de fé dos seus pais. Mas se você não se arrepender e não tiver um encontro, tendo a Jesus Cristo como seu Deus pessoal, tendo a Trindade como o único Deus, você pode estar perdido dentro da casa do Pai. De estar junto com o trigo, ter a aparência de trigo, mas não ser trigo. Isso é estar perdido dentro de casa. Está junto com o trigo, parece com o trigo, mas não é trigo. Não é trigo. É necessário arrependimento. É necessário que esse Deus não seja somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas que seja o Deus do José, da Maria, do Hélio, da Val, do Marcelo, e coloque o seu nome, porque é necessário que você tenha um relacionamento pessoal com Deus. é assim como ele se apresenta para nós. Essa história revela, sobretudo, o total egocentrismo de quem reclama, de quem resmunga. O irmão mais velho, ele mostra no seu mau humor que ele não tinha, na verdade, mais respeito pelo pai do que o seu irmão mais novo, não. Por quê? Porque ele repreende o pai na frente dos seus convidados. E não fica claro pelo texto se ele entrou e participou da proposta ali, da festa, que o pai estava lá fora. Entra, filho, entra, vem para dentro, participa dessa alegria. Não fica claro se ele entrou e se ele participou dessa festa. E pelo andar da carruagem, tudo me leva a crer que não. Porque essa história não acaba aqui. Eu e você, vivenciando a cena, nós damos o final para ela. Mas esse final, ele muda de pessoa para pessoa, de situação para situação. Porque, ora, podemos estar entre aquele que foi embora. Ora, nós estamos naquele que chega e já se depara com a festa. Então, de pessoa para pessoa, de situação para situação, nós vamos transitando pelos personagens do texto. E nós ficamos curiosos, não só com o final da festa, né? Será? Será que ele entrou? Será que ele participou ali da festa? Será que ele deu um abraço no irmão? Será que ele conversou com o irmão? Mas nós ficamos curiosos com os dias seguintes. Nós ficamos curiosos também se o filho mais novo fez jus à graça que o alcançou. Por que isso? Porque nós vivenciamos um arrependimento pautado, alicerçado na tristeza. É muitas vezes assim que a gente enxerga o arrependimento. Se alguém pisar na bola com a gente e não demonstrar com muita tristeza, o cara tem que fazer aquela cara de triste, tem que chorar, sabe? Aí, senão, a gente começa a duvidar. Ah, não se arrependeu coisa nenhuma. Não se arrependeu coisa nenhuma. Então, a gente mostra muitas vezes que a nossa vida é cheia de mérito, nem sempre tem graça. Então, eu já me peguei fazendo esse questionamento. Será? Será que ele fez jus a essa graça aí que eu alcançou? Será que dali para frente ele se portou de maneira certinha? Então, muitas vezes, não ficamos curiosos só com o final dessa festa, com o final do texto. Nós ficamos curiosos com os dias seguintes. Quando nós refletimos em uma história como essa, que nos deixa intrigados, é porque nós devemos refletir onde nos encaixamos nela. E assim, aprender mais sobre nós, porque você enxergando a situação e se colocando em determinado personagem, vai dizer como está o seu coração, como você vê a situação, o que, que você precisa ser quebrantado, transformado. Mas, sobretudo, vai nos trazer muito acerca do amor de Deus. Porque esse é grandioso demais. Esse amor é um amor suficiente para abraçar o filho que vai. É um amor suficiente para ter paciência, tolerância e abraçar o filho que fica. Mesmo com um discurso cheio de religião, cheio de mérito. Esse pai é só um tipo que nos mostra quem é o nosso pai. E então eu quero encerrar essa reflexão com uma pergunta. Quem é você nessa história hoje? Quem é você nessa história hoje? E eu te convido a fechar os olhos, a curvar a sua cabeça. E diante desse texto, dessa reflexão, das três reflexões do pai, filho mais novo, filho mais velho, seus relacionamentos interpessoais, você vivenciando toda essa cena, quem é você desse texto. Quem é você hoje?